Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E o assunto agora é envelhecimento e dor. E nós estamos conversando com a doutora Gabriela Mastella sobre este assunto. O envelhecimento traz com ele a dor, doutora Gabriela. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Então, essa é uma questão muito frequente, né? Tem muito paciente que acaba chegando pra gente no consultório e quando a gente pergunta sobre dor, ele fala: ah, eu tô velho, né, doutora? Então, a dor faz parte aí do meu envelhecimento. E não é bem assim, né? Isso é um paradigma que a gente precisa quebrar com toda certeza, porque a dor não deve fazer parte do seu dia a dia, né? A dor não deve pa fazer parte do envelhecimento do paciente.
Hoje, mais de 10% da população tem mais de 65 anos. E a tendência é, aliás, eu fiz uma entrevista com o coordenador do IBGE aqui na nossa região, dizendo que a população está envelhecendo. E a prevalência, então, de problemas crônicos de saúde e doenças associadas à dor se tornam uma realidade.
Sim, com certeza. Cada vez mais com o envelhecimento, a gente vê uma prevalência maior de doenças da parte osteoarticular, né? Então, as artroses que a gente já conhece, né? Artrose de joelho, da coluna, problemas musculoesqueléticos, né? Então, assim, acaba que isso acaba sendo mais comum, né? Por conta do processo degenerativo, né? Como a gente vai envelhecendo, a gente vai havendo o desgaste das nossas articulações, né? E acaba que essa degeneração acontece e aí junto vem os quadros de dores, né, associados.
Mas aí então, viver com dor é normal a partir da velhice, doutora Gabriela?
Não, aí isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. Não é normal ter dor, né? Até porque a dor influencia em vários aspectos da vida, né, de qualquer pessoa, né? Então a gente trabalha no nosso serviço aqui na Unifesp, né, em São Paulo, e lá a gente tem um ambulatório voltado para dor no idoso, e uma coisa que é sempre muito importante, que a gente sempre questiona, os impactos que a dor tem na vida do idoso, né? Porque um idoso com dor, ele piora a sua funcionalidade, né? Ele piora, ele pode ficar mais ansioso, ele pode ficar mais deprimido. E com isso, ele perde sua autonomia, que é uma das questões mais importantes que a gente tem na geriatria, né? Preservar a autonomia do idoso. Então, não é normal, a gente precisa tentar trabalhar, né? Seja com medicação, seja com outras medidas. Tentar melhorar essa dor para que esse paciente não sinta dor e consiga ser funcional no seu dia a dia.
E a questão da demência em idosos, doutora Gabriela? A demência não é necessariamente uma dor.
Não, não necessariamente. A questão da demência nos idosos é que a avaliação fica um pouco mais comprometida, né? Porque muitos desses pacientes, eles não conseguem expressar para a gente que eles tenham, onde tem a dor, o que estão sentindo. E a partir daí a gente precisa usar instrumentos, né, que ajudam a gente a ter essa avaliação, né? Então a gente vai olhar a face do paciente, né? Vai olhar se ele está gemendo, né? Então, assim, a dor não faz parte do quadro demencial, mas sim, muitos pacientes com quadro demencial podem apresentar dores ou até mesmo apresentar um tipo de comportamento mais agitado, mais confuso, justamente porque está com dor. E é para isso que é tão importante a gente sempre excluir essa possibilidade.
O ideal seria que a pessoa, à medida que ela for envelhecendo, ela procurasse manter uma qualidade de vida, né? E procurar um médico, um geriatra, para ir fazendo esse acompanhamento.
Sim, com toda certeza, né? Acho que cada vez mais a gente está vendo que a população está envelhecendo, como você mesma disse, né? E a gente está vendo que o quão importante, por exemplo, é fazer uma atividade física, né? Para preservar nossa musculatura de forma que não haja sobrecarga naquelas articulações que eu falei, né? E assim a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, sentir menos dor, né? E o profissional, o geriatra, ele vai orientar muito bem essa parte, justamente na parte de prevenção, né? E também avaliar quais são as melhores medidas para que esse paciente consiga diminuir a sobrecarga, por exemplo, nos joelhos, na coluna, para que no futuro ele não tenha um quadro de dor crônica que fique muito mais difícil de tratar.
A qualidade de vida seria um direito essencial de toda a população, e aí acaba se transformando numa questão de saúde pública. Como é que hoje é vista essa questão do envelhecimento como uma questão de saúde pública?
Sim, a gente tem que sempre preservar a autonomia do idoso, né? A partir do momento que esse idoso está sentindo dor e deixa de ser funcional, ele vai precisar cada vez mais de ajuda, de suporte, né? De para que consiga fazer suas coisas. Por exemplo, um idoso com dor, ele não vai conseguir se movimentar tão bem, ou ele pode ter uma queda porque ele está com dor. E tudo isso vai fazer uma sobrecarga no nosso sistema público, né? Então, com certeza, é uma questão de saúde pública. Quando eu tiro a dor desse paciente, ele fica mais autônomo, então ele fica mais funcional. Eu também diminuo a sobrecarga emocional, porque, como eu falei, um paciente com dor, ele pode ficar depressivo, né? E aí, tudo isso, todos esses pontinhos vão se envolvendo para que, com a gente cuidando da dor desse idoso, a gente dê mais autonomia para ele, dê mais funcionalidade e ele sobrecarregue menos o nosso serviço, nosso sistema de saúde público, né?
Doutora Gabriela, a senhora faz parte de uma equipe que trabalha na área geriatria, isso?
Isso mesmo. Faço parte da equipe de geriatria da Unifesp. A gente tem um ambulatório voltado para tratamento de dor no idoso lá.
Quais são os casos mais complicados de serem tratados?
Olha, principalmente porque a gente está num serviço público, né? Eu acho que uma grande questão, assim, às vezes é que esses pacientes, eles chegam para a gente com desamparo, assim. A gente fala que eles já estão catastrofizados, seria isso, né? Porque eles acham que a dor deles não tem solução, sabe? Eles se sentem desamparados pelo sistema de saúde. Então, aí existe muito mais do que só fazer o uso da medicação correta, mas também trabalhar a parte psicológica desses pacientes, né? Porque muitos deles acreditam que não tem mais solução, não tem mais jeito. Então a gente tem que trabalhar junto com eles e ajustando a medicação aos pouquinhos. Às vezes eles têm efeito colateral também, então isso atrapalha, né? Para que eles consigam acreditar que vai ter solução sim, e eles consigam sair desse ciclo aí contínuo, onde eu sinto dor, eu me sinto desamparado, piora a minha dor e só vai piorando tudo isso, né?
Fica o conselho, então, para que as pessoas, à medida que forem envelhecendo, busquem ajuda e também busquem qualidade de vida.
Sim, com certeza, buscar a ajuda do geriatra, né? E junto com o geriatra também uma equipe multiprofissional, né, que vai intervir em outras questões, a fisioterapia, né, atividade física, né? E junto com isso a qualidade de vida para que se tenha um envelhecimento funcional, né, e com autonomia, que eu acho que é o que todo mundo gostaria de ter na sua vida.
Para encerrar, envelhecer não significa, então, sentir dor.
De forma alguma, o que a gente quer é que o nosso idoso envelheça de maneira sem dor, né, e com a melhor qualidade de vida possível. Então, não é a velha história do com dor, né, aquela brincadeira, né, doutora, eu tô com problema de junta, né, junta tudo e joga fora, não mesmo. A ideia é que esse idoso envelheça sem dor e que continue bem e funcional.
E tem aquela história, né? Eu estou na idade do condor, né? Não pode ser assim.
Não mesmo.
Muito obrigada pela sua participação, Gabriela Mastella, falando conosco então sobre envelhecimento e dor. Obrigada pela sua participação, Gabriela.
Nada, obrigada pelo convite, foi um prazer.